Senador Valadares, que preside a sessão nesse exato momento, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu não poderia, ao ocupar a tribuna pela primeira vez nesta semana que se inicia, deixar de registrar aqui o evento lá realizado no pequeno município de Monteiro, no interior paraibano, no último domingo. Me refiro ao ato popular que contou com a presença do presidente Lula, da presidenta Dilma, do governador Ricardo Coutinho, diversas lideranças políticas, quando foi celebrado a chegada das águas do Rio São Francisco ao semiárido nordestino, começando pela Paraíba, Pernambuco, em breve chegando ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. O dia 19 de março de 2017, dia esse também consagrado a São José, considerado pelos católicos, pelos nordestinos, como padroeiro dos agricultores, pelo quanto de tradição se firmou em torno desse dia, pelo que ele anuncia no que diz respeito à questão das chuvas e de um bom inverno. Mas o que eu quero aqui colocar, senhor presidente, é que o dia 19 de março de 2017 ficará para sempre guardado na minha memória e no meu coração. Assim como, não tenho nenhuma dúvida, ficará guardado nas memórias e nos corações de mais de 100 mil pessoas que participaram da inauguração popular da transposição do Rio São Francisco, ao lado, como já disse, do presidente Lula, da presidenta eleita Dilma Rousseff, do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, de senadores, deputados e diversas outras lideranças políticas que participaram da comitiva. Quero aqui ainda acrescentar, senhor presidente, que é muito emocionante ver as águas do Velho Chico mudando a paisagem e a vida do povo nordestino, castigado, diga-se de passagem, há 5 anos por uma das secas mais prolongadas dos últimos 100 anos. Mais emocionante ainda é reescrever a história com a tinta da verdade, com a caligrafia de quem, de fato, teve a ousadia e o compromisso necessários para retirar do papel uma obra vislumbrada e prometida desde o período imperial. Prometeram, muitos. Mas foi preciso que um migrante nordestino, que aos 7 anos de idade já carregava balde d'água na cabeça, chegasse à presidência da República para que as obras da transposição saíssem do papel. Projeto de integração do Rio São Francisco vai beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados, Pernambuco, meu Rio Grande do Norte, Paraíba e o Ceará, além de quase 300 comunidades rurais situadas às margens dos canais, inclusive comunidades quilombolas e indígenas. Na inauguração popular realizada em Monteiro, o povo nordestino demonstrou que sabe perfeitamente quem foi responsável por transformar esse grandioso projeto em realidade, expressando, portanto, sua imensa gratidão ao ex-presidente Lula e à presidenta eleita Dilma Rousseff. Mas os desafios, senhor presidente, ainda são imensos, pois a transposição por si só não resolve os problemas da seca no Nordeste. Além de cobrar que o governo ilegítimo conclua as obras da transposição, em especial do Eixo Norte, que vai fazer com que as águas cheguem ao Rio Grande do Norte e ao Ceará, queremos aqui reforçar o quanto é necessário ficarmos atentos ao conjunto de obras ambientais necessárias à revitalização e à preservação do Rio São Francisco, bem como ao conjunto de obras sociais necessárias às comunidades afetadas pelas obras da transposição. Por isso mesmo que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, já estamos apresentando um requerimento para a audiência pública, onde nós queremos dar início a esse debate sobre a questão das águas do São Francisco, o uso dessas águas, realizando um diagnóstico sobre as comunidades que serão contempladas e sobre o andamento exatamente das obras sociais. Até porque, senhor presidente, para que a transposição cumpra seu papel social, ambiental e econômico, temos de cuidar da bacia hidrográfica do São Francisco, o que significa proteger as nascentes do rio, recuperar suas margens e matas ciliares, sanear os municípios para que não poluam a bacia, analisar o impacto das outorgas para uso da água e debater a gestão e o uso sustentáveis, comprometendo União, estados, municípios e sociedade civil organizada. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer aqui que é com muita emoção que nós, que estivemos lá no domingo em Monteiro e vimos com os próprios olhos esse evento que eu quero aqui acrescentar, que sem dúvida nenhuma me marcou para sempre. Senadora Cátia, me marcou porque, assim como o presidente Lula, eu também sou uma sobrevivente da seca. Assim como o presidente Lula e a maioria dos nordestinos, sei o que era, às vezes, acordar 4 horas da manhã. Minha mãe acordando a mim e a meus irmãos para que nós saíssemos caminhando léguas em busca exatamente de água para beber. E hoje, de repente, ver aquilo que nós pensávamos que era um sonho impossível ser realizado, que são as águas do São Francisco chegando, repito, para, de um lado, trazer segurança hídrica para a população do semiárido nordestino.
Senador, pode me dar uma parte?
Sim. Peço só ao presidente que possa... ali conciliar com o meu tempo
pode,
dou com o maior prazer.
Concedeu a parte.
Senador,
obrigado,
por favor,
presidente.
Senador.
Não, eu concordo, senadora Fátima Bezerra, com Vossa Excelência, quando lá em 2007 o presidente Lula tomou essa iniciativa, que foi uma iniciativa de coragem, de decisão, para levar água para os estados receptores das águas do São Francisco, sobretudo a Paraíba, que é o estado que tem o menor potencial de água de superfície e aquíferos para sustentar a sua população. E também os outros estados, Ceará, Pernambuco, o próprio estado de Vossa Excelência, que tem um aquífero muito grande que poderia ser explorado com poços artesianos profundos, o estado do Rio Grande do Norte. Mas eu nunca fui contra a transposição e já discuti isso com a presidente Dilma e também com o presidente Lula. O que eu quero dizer é que essa transposição, que já está em 9 bilhões de reais, se não começar rapidamente, e aí nem o presidente Lula fez, nem a presidente Dilma fez, nem o governo atual, que tem 8 meses, disse que ia fazer a revitalização e não fez. Colocamos 300 milhões de reais para esse ano e o Ministério do Planejamento tirou da Codevasf, deixou 18. O que eu quero dizer é o seguinte: se não começar de forma urgente a revitalização, sabe como é que tem que começar? O presidente da República fazer um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco, nos estados produtores de água, que são 2, Minas Gerais e Bahia, para começar a revitalizar nascentes, as fontes e os afluentes. Porque a maioria, mais da metade, já morreu. No meu estado, 5 rios já foram considerados rios mortos à margem direita de São Francisco. E hoje... a barragem de Sobradinho está com 14,99% do volume útil. O ano passado tinha 36%. Não vai chover mais na bacia do Rio São Francisco. Nós vamos para o volume morto no mês de agosto. E o volume morto, que são 5 bilhões de metros cúbicos de água, já tem 30% de aterramento com areia, com argila e com sedimento de terra que tem corrido. Portanto, a transposição só valerá para os estados receptores, o estado de Sergipe, que pode receber também essas águas, Alagoas, Paraíba, o Ceará, Rio Grande do Norte, só vai valer se fizer a revitalização. Sabe por quê? Porque se não fizer a revitalização, em 2030 não vai chegar mais uma gota d'água na barragem de Sobradinho, aí o dinheiro foi todo jogado fora se não fizer. O presidente Lula acertou Na transposição. Errou porque não começou a revitalização. A presidente Dilma teve cinco anos e meio para fazer, não fez. Eu tive duas reuniões com ela, com a época ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o Mercadante, e falei com a presidente: presidente, comece a revitalização. A revitalização, senadora Fátima Bezerra, vai depender da aplicação anual de mais ou menos 600 milhões de reais em 10 anos para compensar o que em 60 anos o homem destruiu. Destruiu as matas ciliares da calha do rio, das nascentes e das fontes. Eu estou aqui com o relatório. 15 quilômetros do mar já entrou no Rio São Francisco. Senador Antônio Carlos Valadares conhece e sabe que lá perto de Propiá, senador Valadares, lá perto de Propiá as águas já estão salgadas. Já não tem mais como captar água porque o mar...
É a chamada Cunha Salina.
A Cunha Salina. 15 quilômetros já entrou no mar. Então, o rio, um grande rio como São Francisco, o primeiro sintoma da morte dele é quando ele não tem mais força para entrar no mar e o mar começa a penetrar no rio. 15 quilômetros já está em Propiá e Penedo. Então, o Rio São Francisco tem 13 anos de vida se não começar a revitalização. Nós do Nordeste deveríamos fazer o que ele fez ali, o senador Antônio Carlos Valadares, fez muitos anos atrás. Constituir um fundo que está lá na Câmara Federal para que esse fundo, sendo regado com dinheiro que o Rio São Francisco deu para a energia, okay, para a irrigação, pudesse começar imediatamente a revitalização do rio. Portanto, essa vitória de levar água para Paraíba é uma vitória de pirro se não chegar a fazer a revitalização, porque em 2030 não vai chegar uma gota d'água na barragem de Sobradinho, que está hoje com 14%, ano passado 36%, Itaparica 27%. Então não há a menor condição, isso é uma falta de responsabilidade, seja lá de quem for, de matar o principal rio do Brasil, que é o Rio São Francisco, que leva água para o Nordeste brasileiro.
Senador, eu pediria só uma generosidade de Vossa Excelência, porque, claro, que para fazer o bom debate, eu cedi mais da metade do meu tempo ao senador Otto. Primeiro, eu quero dizer ao senador Otto que considero que tanto Dilma como Lula só foram acertos na realização dessa obra. Aliás, senador, alguém tem ousadia e determinação para dar início a uma obra dessa, acima de tudo, mostra a sua visão de estadista. Acima de tudo, mostra o quanto o seu coração tem de sensibilidade, pelo quanto tanto Lula como Dilma entenderam do valor humano e do caráter social que tem a transposição das águas do São Francisco. Então, a eles, mais uma vez, todas as nossas homenagens e todo o nosso sentimento de gratidão. Não foi à toa que aquela multidão acorreu a Monteiro no domingo. Mais de 100 mil pessoas foram lá porque o nordestino, acima de tudo, não tem só caráter, o nordestino tem gratidão. E o povo nordestino, inclusive, se sentiu insultado quando há poucos dias o governo ilegítimo e seus aliados lá estiveram e tentaram apagar da história aquilo que não dá para apagar. Repito, que foi ousadia, determinação, sensibilidade do presidente Lula de iniciar a obra e a presidenta Dilma de entregar a obra praticamente concluída. Segundo, no mais concordo com Vossa Excelência, tanto é que aqui já mencionei de que nós temos que dar sequência ao debate no sentido de que tenhamos um olhar muito cuidadoso e exigir do governo federal, dos estados e todas as esferas o uso sustentável dessas águas, a revitalização do São Francisco. No tocante a isso, absolutamente nenhuma discordância. Tanto é que acabei de dizer aqui que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, já apresentamos, inclusive, um requerimento para iniciar, senador Otto, um ciclo de debates acerca exatamente do andamento da obra. Nós temos ainda o eixo leste para trazer água para o Rio Grande do Norte, que precisa e muito também da segurança hídrica via as águas do São Francisco, assim como do Ceará. Então, convido, inclusive, Vossa Excelência, todos os senadores, em especial os senadores e senadoras da bancada nordestina, para que nós possamos realizar esse ciclo de debates aqui no Senado Federal, no que diz respeito ao acompanhamento dessa obra, da sua conclusão, para que, de fato, ela cumpra o seu destino. E o seu destino... Seu destino é trazer dignidade, é respeito, é cidadania para uma população, sem dúvida nenhuma, né, que há muito tempo sonhava com isso, e é desnecessário aqui dizer das especificidades que tem o Nordeste como um todo, especialmente o semiárido nordestino, no que diz respeito à questão do acesso à água. Quantas gerações de nordestinos e nordestinas padeceram, inclusive até com a morte, em função da insensibilidade dos governos passados, governos que, na verdade, né, nunca tiveram o compromisso real de resolver o problema da seca e da falta de segurança hídrica, até porque muitos dos políticos desses governos passados se alimentavam exatamente do sofrimento do povo nordestino através da indústria da seca, para sobreviverem exatamente no exercício da política através, né, do chamado coronelismo. Eu sei muito bem o que é isso. A maioria do povo nordestino sabe muito bem o que é isso. Por isso que o povo nordestino celebrou com tanta emoção, com tanta força no seu coração, esse ato popular no último domingo, porque sabe o que é que significa, repito, pelo valor humano, pelo caráter social que tem, as águas do São Francisco finalmente chegando para lavar a alma do povo nordestino pelo que ela traz de dignidade, de cidadania. Ao povo nordestino que nunca, né, abandonou essa luta, que teve perseverança e esperança, nossas homenagens. E as nossas homenagens, repito, a Lula e Dilma, pelo quanto de determinação, de